Esse foi o Dr. Gilmano Silveira Siqueira, que falou pela Anamatra. E só para lembrar a todos os nossos convidados que nós continuamos no ar pela TV Senado e também pelo canal 8 da internet. Passo a palavra nesse momento ao nosso amigo Jaci Afonso de Mello, secretário nacional da CUT, para as suas considerações finais.
Não, senador, eu acho que o senhor, como sempre, promoveu aqui hoje, ao realizar essa audiência pública, um momento oportuno para a gente reunir aqui as entidades, os centrais sindicais, a Anamatra, e cada um expressar opiniões. Aí nós vamos, né? Parte concorda com um, parte concorda com outro, outros e assim por diante. Então, acho que isso foi importante e queria aqui reafirmar, ou seja, nós reafirmamos a necessidade da ratificação da Convenção 87. Esse é o debate que está colocado para a CUT e, portanto, as consequências. Se você ratifica a Convenção 87, no nosso entendimento, está resolvido o conjunto dos problemas que nós entendemos. Esta é a visão da CUT. Não só a Convenção 87, como o Zé Maria aqui falava do projeto de lei, se ratificar a Convenção 58, resolve o problema da demissão imotivada. E assim por diante. Então, acho que essa casa, através do senhor e outros, precisamos retomar esses assuntos que está colocado. A Anamatra sempre foi parceira, né? Nós não podemos confundir eventualmente as decisões de juízes com a instituição. Lembro aqui, era presidente dos sindicatos bancários aqui em 2004 e o Grijalva era o presidente da Anamatra. Fui eu e ele anunciar uma posição pública da Anamatra contra os interditos proibitórios, que é um outro também problema que a classe trabalhadora tem no momento do conflito, das greves. Então, portanto, esse dado. Então, queria aqui reafirmar essa questão da Convenção 87, e nós entendemos o seguinte: nós fizemos concessões, aquilo que eu falei, o Fórum Nacional do Trabalho foi uma concertação. Se há mudanças nessa concertação ao apresentar o projeto, nós não vemos problema nenhum no transcurso da PEC, e no transcurso da PEC, nós apresentarmos as nossas diferenças e as nossas mudanças. Então, acho que isso eu não tenho que ter medo. Tá certo? Há um projeto, como outros que tem nessa casa, e nós vamos lá. Aí, portanto, a partir do momento que não há mais a concertação, e isso acho que é importante que se constatou aqui, cada uma das entidades sindicais vai lá e reescreve, propõe emendas ou propõe substitutivo sobre a PEC, porque nós achamos importante na PEC, porque está inserido a liberdade e autonomia sindical nela, que é uma cláusula para nós importantíssima na questão do movimento sindical, e ela é a possibilidade da gente discutir.
Muito bem. Esse foi o companheiro Jaci Afonso de Mello, secretário nacional da CUT, que falou em nome, inclusive, do presidente Arthur Henrique. Então, nesse momento, eu passo a palavra a Ruth Coelho Monteiro, secretária nacional da Força Sindical, para as suas considerações finais.
Obrigado, senador Paim. Eu gostaria de dizer que, como foi relembrado aqui o histórico, né, dessa PEC 369, que ela foi fruto de um debate, de um consenso, pelo movimento sindical, pelo menos por aquelas centrais que participaram, né, desse processo, que não foi todo o movimento sindical, mas, enfim, que foi uma proposta, né, de consenso dessas centrais. Na medida que não existe mais esse consenso, na verdade, todas as centrais aqui, com exceção da CUT, se posicionaram contrárias a essa PEC, o ideal é que essa PEC, na verdade, não tenha encaminhamento nem prosseguimento, porque ela deixou, a razão de ser dela deixou de existir. Eu acho que o que deveria, sim, ser feito um esforço, e aí no âmbito do legislativo, é ver de que forma, de que maneira, né, algumas coisas podem e devem ser regulamentadas no sentido de melhorar essa organização sindical, e aí eu concordo também com o representante da Anamatra, sem a interferência do Estado, porque eu acho que o movimento sindical brasileiro acho que já evoluiu ao ponto de se autorregular em algumas coisas, especialmente nessa questão da organização sindical, de constituição de entidades. Agora, o fato é que não pode se deixar isso para como uma, você criar uma ONG ou criar uma, simplesmente registrando no cartório. A verdade é que as entidades sindicais, elas têm uma característica diferente, que é da representatividade. Você precisa ser eleito para fazer parte de uma direção do sindicato. Então, ela é uma instância de poder também, é uma instância de coisa que é democrática e assim, ela não pode ser comparada a outras entidades da sociedade civil. Então, ela tem que ter um tratamento diferente. Agora, como vai ser esse tratamento diferente? Se não necessita mais registrar ou depositar no Ministério do Trabalho. Então, assim, o que substituiria, vamos supor, por parte do próprio movimento sindical, uma instância, um conselho, como se autorregular, entende? Então, assim, na verdade, é necessário pensar, refletir, ver de que forma seriam feitas. Agora, o que não dá é para a gente acabar com as coisas que a gente tem sem colocar outras no lugar. Então, a gente, assim, tirar o que tem sem uma perspectiva de criar uma coisa assim, mesma coisa a contribuição. Eu acho que a proposta da contribuição, do fim da contribuição sindical, acho que ela está desde a Conclate de 82, né, a primeira vez que foi discutida, assim, né, mas por quê? Porque naquele momento o movimento sindical era um movimento sindical realmente que ainda se tinha tudo a ver com a ditadura, os líderes sindicais mais expressivos estavam fora daquela estrutura, e também assim, não tinha assim, liberdade maior assim, de cidadania, de outras coisas. Então, aquela contribuição, ela sustentava aquela máquina. Só que 30 anos depois mudou a situação. Hoje, essa contribuição sustenta as centrais sindicais que estão fazendo um trabalho de organização pelo país afora todo. Então, eu acho que não é a questão da contribuição ser compulsória ou não, e já falou aqui, tem várias contribuições compulsórias que ninguém questiona, ninguém reclama, ninguém fala, e as pessoas contribuem, mas quando chega na questão da contribuição sindical, por exemplo, toda contribuição patronal também é compulsória, também é, e a gente não tem quase controle nenhum nisso. Então, as empresas são obrigadas, todas as empresas, a contribuir com contribuição sindical também, ninguém questiona. Com o sistema S, ninguém questiona. E a administração dessas entidades não são democráticas. Então, a questão é a democracia interna das entidades e como a gente resolver isso. Não é uma questão de terminar uma contribuição que mantém ainda, bem ou mal, as organizações sindicais com mais dificuldade de organização, com mais dificuldade, como são os rurais, como são pelo interior afora do Brasil, e não ter nada para colocar no lugar. Se fosse ao mesmo tempo, bom, cria-se a negocial e ao mesmo tempo extingue a sindical, aí estavam falando alguma coisa. Mas não, é só assim, extingue a sindical, depois vamos ver como é que nós criamos a negocial. Então, quer dizer, então são coisas assim, a mesma coisa da estrutura. Não, vamos deixar que cada um crie a entidade do jeito que quiser, como quiser. E então, eu acho assim, nós temos que aprofundar assim, esse debate e temos que ter assim, aqui no Congresso Nacional um centro de discussão, um grupo de discussão, alguma coisa que auxilie, assim como foi mostrado nessa questão do transporte, o movimento sindical a chegar numa proposta de consenso e a encaminhar essa proposta de consenso que ajude a melhorar a estrutura e a organização sindical. Muito obrigada.
Muito bem, essa foi a Ruth Coelho Monteiro, secretária nacional da Força Sindical. Eu agradeço aqui antes de encerrar que toda a nossa audiência pública foi transmitida ao vivo e continua pela TV Senado, canal 44 da NET e também pela internet, canal 8. Agora passo a palavra ao companheiro que participou também da primeira mesa. Eu segui sempre a sequência, viu? Não foi preferência para quem fala por último. José Maria, representando a coordenação com lutas.
Então, senador, queria começar parabenizando mais uma vez a iniciativa. Acho que essa atividade aqui possibilitou um debate, eu acho, como disse aqui o Jaci, bastante importante. E, mais uma vez, né, o senador Paulo Paim contribui nesse processo, nesse caminho longo, para buscar fazer avançar a organização da classe trabalhadora. Eu acho que do debate feito, senador, demais companheiros e companheiras que estão aqui, se explicita, por um lado, ou seja, a preocupação que é comum no sentido de ver como nós podemos avançar em termos da nossa organização, mas eu acho que é muito importante que a gente vincule esse problema da organização e do avanço da organização à luz daquilo que é a razão de ser dessas organizações. Os trabalhadores, eles se organizam em sindicatos, historicamente falando, para buscar melhorar suas condições de vida, se unir para se defender contra os mecanismos que são inerentes a essa sociedade capitalista, que para poder favorecer o capital prejudica o trabalhador. Então, o sentido da nossa organização é buscar fazer avançar as condições de vida da classe trabalhadora. Desde esse ponto de vista, obviamente, nós temos avaliações que são distintas, que surgiram aqui na discussão acerca da PEC 369 e de vários outros instrumentos que estão em vigência e outros estão em discussão neste momento no país. Então, desde o ponto de vista do encaminhamento concreto em relação a essa discussão, eu acredito que o debate aqui hoje serviu para que nós pudéssemos conhecer as opiniões das diversas centrais sindicais. Acho que a partir dessas opiniões vão se constituir agrupamentos, alinhamentos para buscar pressionar, intervir no processo de debate da PEC 369. Se eu entendo que o Jaci falou aqui, provavelmente os companheiros da CUT façam emendas, mas apoiem a tramitação dessa PEC. Eu, particularmente, tenho uma opinião de que ela deve ser rejeitada globalmente por conta das questões que eu já coloquei aqui na minha primeira fala, e há posições parecidas assim também em outras centrais sindicais. Eu acredito que nós vamos ter que, cada um à luz daquilo que acredita que é melhor, buscarmos intervir nesse processo. O que sim eu acho, para tomar o tema que foi mais discutido aqui, eu acho que a PEC ela vai muito além do problema da organização sindical. Mas, tomando o problema da organização sindical e a busca de aprimorar a estrutura de representação de organização sindical no nosso país, eu faria uma sugestão, numa questão que eu acredito que é consensual, é uma posição comum a todas as centrais sindicais e a boa parte dos parlamentares aqui dessa casa, em particular daqueles que têm sintonia, que têm compromisso com os trabalhadores. Nós temos dois elementos que têm a ver com fortalecer a organização sindical brasileira que não estão tocados nesses instrumentos que estão em discussão neste momento. Eu citei rapidamente no começo, queria trazer de volta aqui essa discussão. Proteção contra a demissão imotivada. Não vai haver liberdade de organização sindical para a classe trabalhadora brasileira enquanto o patrão puder mandar o cara embora sem sequer dar satisfação para quem mandou. Porque o cara pode sindicalizar? Pode, mas dependendo de como é a atitude do sindicato dele, se ele se sindicaliza, ele perde o emprego. Então, ele não pode sindicalizar. Não é verdade que ele tem o direito. E não é naquelas bocas de porco, aquelas oficinas de fundo de quintal. Fiat Automóveis, uma das maiores multinacionais desse país. Você sabe quantos sócios tem dentro dessa empresa? Ela tem cerca de 13 mil empregados direto. Não tem 100 associados do sindicato. Sabe por quê? Porque a chefia mapeia. Quem vai ser demitido naquele setor? O sócio do sindicato. Faz isso e faz questão de alardear isso. Então, as pessoas morrem de medo de sindicalizar. Menos de 100 associados numa empresa com 13 mil trabalhadores. Insisto, não é uma gata, né, de fundo de quintal, né, como a gente fala que é meio barbárie. Não, é uma multinacional, uma das maiores empresas do mundo. Então, a garantia do trabalhador de ter a fonte do sustento da sua família não pode ser utilizada para ameaçar o trabalhador, para que ele não se organize no seu sindicato. Não estou falando fazer a greve, porque fazer greve também é o direito. Agora, vacilou, você perde o emprego porque fez a greve. Então, que direito é esse? Você é punido porque exerceu. Então, a garantia contra a demissão imotivada, é verdade, é um 58. O Brasil já foi signatário dessa convenção, depois não regulamentou, ela foi denunciada e se perdeu essa possibilidade.
Primeiro ato do Fernando Cardoso.
Exatamente, a denúncia desse negócio. Foi na época do governo Itamar ainda que se aderiu à convenção. Então, qual é o problema? Nós tentamos compensar isso com aquele projeto de lei em 2000 e foi entregue aqui, acho que no começo de 2009. Vamos retomar esse processo? Por que não aprovar uma lei pelo Congresso Nacional Brasileiro que diga, olha, pelo menos que coloque regras que dificulte, que encareça a demissão do trabalhador. Então, isso é uma coisa que ajuda no fortalecimento da organização sindical, e eu não conheço nenhuma central sindical que é contra a garantia contra a proteção motivada. Outra medida, delegado sindical. A Constituição garante o tal representando os trabalhadores. Como sempre, não foi regulamentado, então é um direito que existe, mas que não existe. Gente, alguém aqui tem dúvida de que se o trabalhador brasileiro tiver o direito de ter o seu representante eleito no local de trabalho, com estabilidade no emprego, como tem um dirigente sindical, isso não vai fortalecer a estrutura sindical do conjunto? Os sindicatos, as federações, as confederações, as centrais sindicais? Eu acho que também é um consenso entre todos nós isso. Então, o que é que eu queria sugerir? Para além daquilo que nós temos diferenças aqui e vamos atuar cada um em função daquilo que pensamos, por que a gente não pensa uma iniciativa que podemos fazer em conjunto com parlamentares, com o senador Paim, com outros parlamentares que queiram, mas para trazer à tona o debate dessas duas questões, que são consensuais, fortalece a organização sindical brasileira sem sombra de dúvida e vão, sem dúvida nenhuma, criar condições para que a organização sindical brasileira possa cumprir melhor a razão da sua existência, que é lutar para melhorar as condições de vida dos trabalhadores. Então, eu termino deixando essa sugestão a todos nós aqui, agradecendo mais uma vez pelo convite e agradecendo mais uma vez a iniciativa que o senador Paulo Paim teve em relação a essa questão. Obrigado.
Muito bem. Cumprimento ao Zé Maria, representa a coordenação do Conlutas, e quero aqui cumprimentar a todos. Quero aqui, no encerramento, cumprimentar o Germano Silveira de Siqueira, que aqui representou a Anamatra, o Jaci Afonso de Melo, que representou a CUT, o Moacir Faustino, que representava a Nova Central Sindical de Trabalhadores, o Wagner Gomes, que representou a CTB, o José Maria, que representou a Conlutas, o Ricardo Patá, que representou a UGT, o Arthur Bueno de Camargo, que representou o Fórum Sindical dos Trabalhadores, e a Ruth Coelho Monteiro, que representou a Força Sindical. Eu, no encerramento, os encaminhamentos aqui são esses. O Zé Maria apresentou aqui três sugestões, que eu sei que a assessoria já tomou nota, e as outras sugestões que foram aqui colocadas serão também motivo de nós encaminharmos, dessa forma, os projetos ou mesmo as posições, buscando a unificação do movimento sindical, de forma que pressione o Congresso Nacional a aprovar projetos de nosso interesse. Eu tomaria a liberdade que nós deveríamos também regulamentar de forma definitiva o direito de greve no serviço público, até porque eu tenho o projeto, está tramitando na casa e não anda, porque se a gente não regulamenta, eu recebi uma correspondência de um sindicalista, de onde ele diz o seguinte: mas senador, nós é que temos que decidir o direito de greve. Digo, bom, vocês podem decidir, eu não regulamento. Daí vem o Supremo e dá uma paulada como deu agora no Correio, né? O que que eu entendo de regulamentar o direito de greve? Olha, nos setores em que está em xeque o direito à vida, os trabalhadores vão manter plantões de emergência. Esse é o princípio do projeto de minha autoria que está tramitando na casa. Eu não posso concordar, e os trabalhadores também não vão concordar, que a emergência do hospital, a UTI do hospital, pare totalmente. Nós não vamos concordar que uma usina que pode explodir pare totalmente. Claro que aí, mas quem vai decidir os plantões de emergência serão os trabalhadores. Eu acho que é preciso, como já está regulamentado na visão de outros, o direito de greve na área privada. Nós temos que construir um projeto que regulamente o direito de greve na área do servidor público. Mas aí eu diria, na ótica dos trabalhadores, se nós tivermos o nosso projeto e ele for aprovado, tudo bem. Se não, tudo bem. Então fica como está. Então o Supremo que continue decidindo como foi na questão dos Correios. Eu queria mais uma vez insistir, aproveitando essa oportunidade, de que para mim é fundamental para os trabalhadores da área privada, da área pública, para os aposentados e pensionistas, a votação da peça orçamentária, que será amanhã de manhã, comissão mista do Congresso. É às 10 horas da manhã, lá na Câmara dos Deputados. Lá vai ser discutido, queremos ou não, se vai ter reajuste para os servidores, se vai ter reajuste para os aposentados, porque se não constar na peça orçamentária, a alegação eterna vai ser que não consta. Por que que você não brigou lá? Agora, se nós brigarmos lá, nem que perdermos, lá vamos mostrar que brigamos.
brigamos, mas infelizmente não houve o atendimento das propostas que queríamos, e a luta continua daí, inclusive durante o ano que vem, para que o nosso pleito seja atendido, tanto na linha dos servidores, como naturalmente dos trabalhadores e aposentados e também pensionistas. E, por fim, eu quero mais uma vez falar do fator previdenciário. Acho que isso unifica todos nós. Não há uma central, não há uma confederação. Eu acho que não há um brasileiro sério. Os que não são sérios podem vir mentir. Mentir para nós. Mentir pode mentir, mas a gente não vai acreditar, né? Então, não tem um brasileiro que seja do campo, eu diria, do bem, que seja sério, que concorde com esse fator previdenciário. Eu vou repetir uma frase que eu já disse mil vezes e digo de novo. O judiciário não tem fator, o legislativo aqui não tem fator e o executivo não tem fator. Só quem tem fator é o primo pobre, é o seletista, é o trabalhador do regime geral da Previdência, que não tem paridade, não tem integralidade e ainda vem o fator e corta pela metade do salário. Então, quem está pagando a aposentadoria? Aí eu digo a maior tranquilidade, já falei em outros fóruns, de todo o parlamento e do executivo e do legislativo é o seletista. É aquele que o teto é 3.600, enquanto que o teto no executivo, legislativo e judiciário é 27 mil. E está comprovado, e aí ninguém questiona, nem o CIAF questiona, o Ministério da Previdência não questiona, a Casa Civil não questiona, ninguém questiona. Nem o Ministério da Fazenda questiona. Que o regime geral da Previdência, esse sim é superavitário. E é um superávit em média de 14 bi por ano. 14 bi. É superavitário. Todos os dados estão ali, são publicados. E precisaríamos 4 bi para resolver, 4, 5 bi, o problema dos aposentados e pensionistas. Então, fazendo esse chamamento e agradecendo a todos que a gente continue nessa cruzada nacional para acabar com o fator previdenciário, eu dou por encerrada a sessão. Muito obrigado a todos.